As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Um jovem de 22 anos de idade ficou em prisão preventiva após ter sido apanhado pela Polícia de Segurança Pública por fortes suspeitas da prática de vários crimes contra o património, neste caso de furtos em residências e ainda em estabelecimentos comerciais na cidade de Tomar, numa vaga de assaltos de que a ERTE deu conta no decurso das últimas semanas. O jovem foi apresentado ao primeiro interrogatório judicial para a aplicação de medidas de coação no Tribunal de Santarém, ficando determinada a prisão preventiva até à realização do julgamento. António Alexandre já tomou posse como provedor da Santa Casa da Misericórdia de Tomar, numa cerimónia presidida por Manuel Traquina, bispo de Santarém, e onde houve também espaço para empossar os novos irmãos desta instituição nabantina, que conta mais de 500 anos de existência. António Alexandre sucede desta forma a Fernando de Jesus, assumindo as funções de provedor 30 anos após ter entrado para a Irmandade. Antes de ir à fase de discursos, registro então para a tomada de posse um a um dos novos elementos dos órgãos sociais da Santa Casa. António Alexandre, o novo provedor, estabeleceu como meta maior a abertura da Santa Casa da Misericórdia para com a comunidade.
Passados 30 anos da minha admissão na Irmandade da Misericórdia de Tomar, que este ano comemora os seus 509 anos, e depois nestes últimos 4 anos como mesário, é com o conhecimento pleno das várias dificuldades da Misericórdia que, após o juramento previsto no compromisso, que aqui perante vós assumo a responsabilidade de provedor da Santa Casa da Misericórdia de Tomar. Responsabilidades que muito me honram e que me permitem, nesta fase da vida, dar uma outra dimensão à minha condição de cidadão, numa vertente diferente do que antes me foram possíveis exercer. Agradeço o apoio da Irmandade ao conjunto dos irmãos que, fazendo parte da lista eleita, estão aos tanto os efetivos como os suplentes, que vão nos próximos 4 anos partilhar igualmente esta importante responsabilidade. Responsabilidade que nos motiva também pelo peso da história de 508 anos da nossa Irmandade da Misericórdia de Tomar, da tradição e obra realizada, mas sobretudo pelos que necessitam de apoio e ajuda, bem dos que diariamente trabalham nos vários serviços para que exista qualidade, atenção e carinho aos utentes e clientes. No entanto, tendo nós consciência das suas atuais dificuldades, estamos empenhados no sentido de criar nos serviços mais serviços, de modernizar e dar melhores condições aos colaboradores e utentes. Julgo importante aqui lembrar neste dia todos os que nestes 508 anos, com as suas doações e os que nos antecederam na gestão, tornaram possível o atual património material que possuímos e as condições para os serviços que presentemente prestamos.
Renato Bento, diretor da Segurança Social do Distrito de Santarém, foi outra das presenças, não deixando de salientar a coragem de todos os membros para enfrentar os desafios que se colocam na vida das instituições.
Em primeiro lugar, quero salientar, de facto, a coragem, permitam-me dizer assim, de todos os membros que agora tomaram posse dos órgãos sociais, a coragem para enfrentar, de facto, os desafios que se colocam todos os dias às instituições particulares de solidariedade social. Sejam as associações, sejam os centros paroquiais, sejam as misericórdias. Porque hoje temos, de facto, desafios que se colocam diariamente na vida destas instituições. Por variadas razões, e não vale a pena, certamente, eu elencar aqui essas situações, mas hoje vivemos um período, de facto, em que as instituições vivem algumas dificuldades e têm todos os dias enormes desafios pela frente. E, portanto, a primeira palavra é agradecer e salientar, de facto, a disponibilidade, salientar o empenho e salientar também essa coragem, que é assumir a responsabilidade de gerir instituições, de estar à frente, de conduzir uma instituição como a Misericórdia de Tomar, que tem a história que tem, que tem a dimensão que tem a estrutura que tem e que tem as responsabilidades que tem perante a comunidade e perante o Conselho de Tomar.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, desejou felicidades à nova equipa, não deixando de endereçar agradecimentos aos órgãos anteriores pelo papel que tiveram ao longo dos últimos anos, alertando para novas formas de pobreza que se vislumbram.
Efetivamente, todos nós tentamos dar o melhor de nós a cada momento nas instituições, ou nos lugares, ou nos cargos que ocupamos. E, portanto, deixando, como também já aqui foi dito, se calhar para trás, muita vez, a família passou para o segundo plano, portanto, essas pessoas merecem também uma palavra de agradecimento pública. Segunda nota que pretendo partilhar. Todos nós sabemos que vivemos numa sociedade permitam-me a expressão, egoísta. Nós normalmente na altura do Natal é que com o espírito natalício é que resolvemos olhar para quem está ao nosso lado. Mas o que é certo é que no dia a dia ninguém repara em quem está ao nosso lado. Nós até pertencemos a um concelho que tem uma dimensão humana. Todos nós vamos na rua e conseguimos cumprimentar as pessoas pelo seu nome, mas às vezes olhamos, mas não vemos. E aquilo que já aqui foi falado também por quem me antecedeu leva a que se criem novas formas de pobreza. Uma das missões das Santas Casas da Misericórdia é precisamente combater e ajudar quem mais necessita. Mas aquilo que nós temos que estar atentos são às novas formas de pobreza e, sobretudo, anteciparmos as situações antes de se cair na pobreza.
A fechar a sessão, nota para as palavras do Bispo de Santarém. Manuel Traquina disse que a disponibilidade, coesão e boa vontade vão fazer a diferença nesta nova missão.
Mas acontece que quando nós tratamos de uma tomada de posse, a certa altura inverte-se. Porque em vez de nós tomarmos posse da instituição, acontece o contrário. É a instituição que toma posse de nós. E para as tantas acontece, quer dizer, fica a vida, já, a senhora arquiteta já disse, a certa altura a família fica em segundo plano, quer dizer, fica prejudicada uma série de coisas porque a instituição tomou conta da ocorrência e nós ficamos ali a ver se damos conta do recado para as coisas correrem bem. E por isso, enfim, com o saber, o conhecimento, a disponibilidade, a boa vontade e a coesão da equipa, eu desejo muito que o Sr. Provedor tenha um mandato com as condições suficientes e necessárias para ter êxito e para ter muitas alegrias neste mandato. A segunda palavra era de considerar que nestes momentos, e na linha também do que o Sr. Presidente da Câmara acabou de dizer, nós entramos na vida, mas antes de nós já havia vida. E entramos numa instituição e antes de nós entrarmos já havia a instituição. E este caso também já existe há muitos anos. Portanto, a segunda palavra é de gratidão.
A indicação é confirmada pela Câmara de Tomar num esclarecimento enviado para a redação da ERTS. Por indicação do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, a Mata Nacional dos Sete Montes estará encerrada ao público entre os dias 7 e 15 de janeiro por motivos de segurança, dada a necessidade de efetuar intervenções florestais e de manutenção com utilização de máquinas pesadas naquela área durante os trabalhos planeados para o local. Recorde-se que no início de dezembro último, já conhecida como Alameda dos Freixos, também tinha sido fechada a passagem dos visitantes devido à queda de uma árvore de grande porte, queda essa que atingiu algumas estruturas que estavam nas imediações, causando-lhes danos significativos. O Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, em contacto com os serviços de proteção civil de Tomar, entendeu por bem fechar aquele troço que será agora alvo de trabalho especializado com intervenção de sapadores para evitar males maiores.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Agência Portuguesa do Ambiente continua em silêncio ensurdecedor relativamente aos inúmeros casos de poluição de que o Rio Navão tem sido alvo no decurso dos últimos meses. A ERTE já direcionou por duas vezes um pedido de esclarecimentos à citada entidade, mas até agora não chegou qualquer resposta. No recente texto encaminhado pela nossa redação, a APA é questionada sobre quais as recentes ações mais recentes realizadas para travar estas descargas poluentes, assim como se confirma a presença de coliformes fecais nas águas do rio e qual a respectiva origem, animal ou humana. No referido pedido, a ERTE pretende ainda saber se quem contacta com a água no Navão, canoístas, pescadores, agricultores que a utilizam para regar, está exposto a matérias nocivas para a saúde e se já há infratores identificados. A verdade é que, até agora, a Agência Portuguesa do Ambiente continua em silêncio, ignorando desta forma a sua obrigação de prestar as devidas informações sobre um assunto de interesse público.
Rádio Earth, informação.
Nesta segunda-feira que se avizinha, termina mais uma iniciativa Juntos pelos Nossos, desenvolvida anualmente pela Junta Urbana de Tomar e que este ano conta também com a árvore solidária que se encontra patente na Casa Vieira Guimarães, à entrada da corredora. Com uma forte componente educativa, esta iniciativa envolveu os ATL e jardins de infância dos estabelecimentos de ensino da freguesia, que, utilizando materiais reciclados, criaram árvores de Natal em prol das instituições que são alvo de apoio no âmbito deste projeto e que se encontram também espalhadas por diferentes espaços comerciais da cidade. Importa recuperar as palavras de Tânia Martinho, técnica da Junta Urbana do Tomar, e o objetivo fundamental em contribuir para esta causa, precisamente até esta segunda-feira.
Este ano introduzimos a árvore solidária. E em que consiste a árvore solidária? Pôr a cidade toda a mexer, a trabalhar, a contribuir. Portanto, trabalhar a criatividade e o empenho das crianças, contribuir para que os pais também se envolvam mais com os filhos nestes projetos das escolas, e conseguimos alargar isto a 18 entidades. Portanto, tivemos 18 entidades a fazer árvores, presépios, bonecos de neve, e tivemos 18 espaços a aceitar, a abraçar esta causa e a compor aqui o nosso roteiro. As 5 instituições para quem revertem todos os donativos mantiveram-se, portanto, a APAT, a Acrescer, o CID, a Cáritas e a Cruz Vermelha têm desempenhado um trabalho espetacular na nossa cidade. E nós achamos que sempre que é possível contribuir, devemos de fazê-lo. A árvore solidária funciona da seguinte maneira. Todos os meninos, pais e entidades envolvidas criaram objetos, decorações, que estão aqui na Casa Vieira Guimarães à troca de 1 euro. Portanto, seria ótimo chegar a dia 7 com a árvore completamente despida.
Há um pato mandarim no Nabão. A ave exótica tem sido avistada com frequência nos últimos dias, sendo alvo das objetivas de máquinas fotográficas e de telemóveis cativados pelas cores do pato, de origem oriental e uma das figuras mais emblemáticas da cultura chinesa. Ainda se desconhece se este exemplar será o único que anda pelas águas do rio ou se terá a companhia de alguma fêmea, que mais facilmente pode ser confundida com um pato comum. Desta forma, e perante o histórico recente na região, no que à criação desta espécie diz respeito, tudo indica que a ave terá escapado de algum habitat improvisado. Aliás, é habitual ver patos mandarim à venda em sites como o OLX, em especial na zona norte de Portugal. Depois da pausa para a quadra natalícia, está de volta à primeira divisão nacional de hóquei em patins. Já neste sábado, a partir das 21 horas, o Sporting de Tomar desloca-se até Turquel para enfrentar o emblema alcubacense, do qual está a 2 pontos. A formação treinada por Jorge Godinho não ganha desde a primeira jornada, a 13 de outubro, pelo que urge regressar aos triunfos, até porque o último lugar é uma dura realidade. Não deixa de ser curioso que os Leões não perdem há 4 rodadas, nas quais somaram outros tantos empates. Mas já lá vão 9 jogos de jejum. A ERTE irá acompanhar a visita do Sporting de Tomar a Turquel com relato deste duelo. Saliência então para a jornada deste sábado. Juventude Viana, Passo de Arcos, o Turquel Sporting de Tomar, Valongo Oliveirense, Ribadave Futebol Clube do Porto, Barcelos Hockey Clube de Braga e o Sporting Sporting Marinhense. Já se realizou o Oeiras 4, Benfica 4.
Rádio ERTE, a primeira a informar.
O programa Good Morning America, talk show matinal líder de audiências nos Estados Unidos, destacou recentemente a Estrada Nacional 2, a propósito da apresentação dos melhores destinos turísticos a visitar em 2019. A mítica Estrada Portuguesa foi apresentada naquele talk show por um especialista da Frumers, a conceituada publicação especializada em viagens, que conta com mais de 50 anos de história e que elegeu a Estrada Nacional 2 como um dos 19 destinos turísticos a visitar neste ano. O especialista comparou esta estrada à americana Route 66 e referiu que ao longo dos seus 739 quilómetros é possível encontrar inúmeros hotéis e restaurantes acessíveis, comparativamente aos custos em solo americano, que poderá resultar num incremento massivo do turismo nacional. José Farinha Nunes, presidente da Câmara da Sertã, mostrou-se visivelmente satisfeito por mais este destaque fora de portas da Estrada Nacional 2, que resulta de todo o trabalho de promoção que tem sido desenvolvido pela Associação Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2. Em jeito de prognóstico, o autarca refere tratar-se apenas do início, acreditando que outras distinções e destaques irão seguir-se. Dos 19 destinos, esta estrada portuguesa é um dos 5 destinos europeus da lista, considerada pela Frumers uma estrada icónica, através da qual é possível viajar de norte a sul de Portugal, permitindo fugir às multidões e explorando o bonito e por vezes negligenciado interior. Nesta estrada, que atravessa 35 municípios ao longo dos seus 739 quilómetros de extensão, é possível observar paisagens ásperas e pouco visitadas, visitar 4 monumentos património da humanidade e conhecer montanhas selvagens, elegantes cidades termais, lagos intocados e uma cadeia de cidades históricas e aldeias fotogénicas.
Rádio Earth, informação.
Altura agora de passarmos à nota do dia, hoje com Carlos Carvalheiro.
Que não haja dúvidas, o que distingue Tomar é o complexo monumental do Convento de Cristo, Castelo Templar e Mata dos Sete Montes, a que se associa o Aqueduto dos Pegões e a Capela de Nossa Senhora da Conceição. Este equipamento tem uma característica comum, está sob tutela de algumas entidades que insistem em mantê-lo fechado. Deduzo que não se prende com o facto de a Mata dos Sete Montes ter madeiras exóticas, nem de o Convento de Cristo ter receitas de bilheteira, mas, para ser franco, não percebo o porquê desta resistência ao usufruto público e desta insistência em tratarem aquilo como o cofre do tio Patinhas. Naturalmente que o património do Convento de Cristo precisa de ser resguardado, mas para que são precisos os portões que trancam a Mata dos Sete Montes ou o Castelo Templário? O Jardim da Várzea Pequena e o Mochão não são livremente franqueados? As muralhas do Castelo Templário são mais valiosas por dentro do que por fora? Então por que podemos usar as de fora e as de dentro não? Até que o assunto se resolva, com a gestão partilhada pela autarquia, uma forma de cercar o melhor de Tomar seria fazer uma circular íntima que desse a volta ao complexo. Parte dela já está feita. Metade da cerca murada da mata entre o Casal do Láparo e as Algarvias já tem ligação. Faltaria melhorar, enquanto zona pedonal, a Rua da Cerca e continuá-la por trás do bairro de Nossa Senhora dos Anjos e dos Pavilhões da FAI, passar pelo Pinhal de Santa Bárbara, sempre junto ao Muro da Cerca, até chegar à entrada da mata e da estátua do Infante Henrique, onde seria bom implantar uma rotunda, sempre a um cruzamento com 5 saídas e uma das entradas principais da cidade. O resto da circular íntima já está traçada na subida para o convento, embora os antigos acessos ainda em seixo rolado tivessem de ser melhorados enquanto zona pedonal. Esta circular íntima, devidamente iluminada, exibiria, como um conjunto homogéneo, o que Tomar tem de melhor e de que pouco usufrui. A linha D do "se eu fosse presidente da Câmara bolhava por" fica para daqui a 15 dias.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fico bem, fico com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.